Helena. Senhores vereadores, a tomarem seus lugares. Cumprimento os vereadores, a vereadora, os visitantes, que nos acompanham também pela rede social. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereador Adão Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador José Rocha.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereador César.
Presente.
Vereador Marcos.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Rafael.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. A ata que foi disponibilizada a todos os vereadores está em discussão. Está em votação. Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
E Rafael?
Favorável.
Está aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos recebidos do senhor prefeito municipal. Passamos parte do dia, mas nós vamos ler o que o prefeito mandou, né? Então, passamos para a ordem do dia, todos os vereadores presentes. Solicito do senhor secretário a leitura da matéria em pauta. No caso, o veto enviado pelo senhor prefeito municipal.
Aqui, né?
Esse veto ele já foi lido na sessão anterior e depois o prefeito nos enviou uma emenda aditiva número 1. Solicito do senhor secretário, então, a leitura dessa emenda aditiva.
Excelentíssimo senhor, dirijo-me a vossa excelência com cordiais cumprimentos. Com o fim especial de comunicar a forma do disposto do artigo 37, parágrafo 1º, do artigo 56. Inciso 4, ambos a lei orgânica do município, o veto parcial ao autógrafo número 726/2025, projeto de lei complementar 9/2025, no tocante aos parágrafos 1 e 2 do artigo 1º, o artigo 2º do capítulo do PLC, e ao 2A do anexo 1, aprovado pela Câmara Municipal em 15 de abril de 2025, que dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício no tocante aos dispositivos contidos na emenda modificativa número 01/2025, proposta pela Casa de Leis, pelos motivos abaixo expostos. Razões e justificativas do veto parcial. Inicialmente, é mister salientar que o Poder Executivo encaminhou o projeto de lei complementar 8/2025, protocolado sob o PLC 9/2025. O mencionado projeto foi aprovado com a emenda modificativa número 01, modificando e acrescentando dispositivos, cabendo destacar que, Não houve motivação ou justificativa para tal proposição, sendo apresentado apenas o texto modificativo. Portanto, o texto da emenda modificativa número 01, no que tange ao parágrafo 1º do artigo 1º e ao 2A do anexo 1, no que diz respeito ao vínculo da mesma matrícula até a data 1º de dezembro de 2024, deve ser vetado, porque apresenta vícios constitucionais insanáveis, de acordo com os pareceres jurídicos da Procuradoria Municipal de Ibitinga, da GEPAM e do voto do vereador Marcos Mazzo, face à sua contrariedade ao artigo 212-A, 11 da CF e do artigo 26 da Lei 14.113/2020, os quais condicionam a aplicação dos 70% dos recursos do Fundeb à remuneração de profissionais de educação em efetivo exercício. Além do mais, o parecer jurídico da Casa de Leis também teve entendimento nesse sentido. Vejamos. Tanto a Constituição Federal, artigo 212-A, inciso 9, quanto à Lei nº 14.113/2020, artigo 25, parágrafo 3, são categóricos ao condicionar a aplicação dos 70% dos recursos do Fundeb à remuneração de profissionais de educação em efetivo exercício. Isso significa que o pagamento do abono com recursos do Fundeb é incompatível com o repasse a ex-servidor ou servidores afastados sem remuneração. Isso significa que o pagamento do abono com recursos do Fundeb é incompatível com o repasse a ex-servidores ou servidores afastados sem remuneração, ou seja, caso o profissional tenha sido desligado ou não esteja mais em atividade com o mesmo vínculo, não se admite o pagamento do rateio. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal, os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o capítulo do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do capítulo desse artigo, excluídos os recursos de que trata a alínea C do inciso 5 do capítulo desse artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na alínea B do inciso 5 do capítulo desse artigo, ou percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Artigo 26. Excluídos os recursos do que trata o inciso 3 do capítulo do artigo 5º desta lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º dessa lei, será destinada ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Ainda o artigo 4º do PLC estabelece que será regulamentado pelo anexo 1. Desse modo, verificamos incoerências entre o artigo 1º, parágrafo 2º, e artigo 2º, capítulo do PLC, e ao 2A, 4 e 6 do anexo 1, tendo em vista que o artigo 1º, parágrafo 2º, determina que o pagamento do complemento será calculado em proporção aos dias, meses efetivamente trabalhados, enquanto o 2A do anexo 1 estabelece que o complemento será pago proporcionalmente aos valores acumulados por matrícula no exercício de 2024. Dessa forma, o veto se faz necessário para manter aí a coerência entre o PLC e o anexo 1, para cumprimento do artigo 4º do respectivo PLC, no que tange à forma em que se dará o pagamento do complemento constitucional. Fica, portanto, formalizado o veto parcial ao autógrafo número 726/2025, especialmente quanto ao parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, ao capítulo do artigo 2º e ao item 2A do anexo 1, em razão da inconstitucionalidade e a incoerência com o restante do texto legal. Diante do exposto, espera o Executivo Municipal o acatamento do veto parcial ao autógrafo 726/2025, em relação aos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, artigo 2º, capítulo do PLC e ao 2A do anexo 1, por apresentar inconstitucionalidade e incoerências como acima mencionados. Atenciosamente, Prefeito Municipal Florisvaldo Antônio Fiorentino.
Solicito do senhor secretário a leitura do parecer da CCJ.
Propositura veto número 1/2025 ao PLC 9/2025, assunto dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Autoria, Prefeitura Municipal, o relator é vereador Rafael Barata. Relatório. Vistos, trata-se de parecer ao veto parcial de número 01/2025, de autoria do senhor prefeito, ao projeto de lei complementar número 9/2025, que dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Nas razões do veto, o Poder Executivo alega que o texto do PLC número 9/2025 apresenta inconstitucionalidades e incoerências em relação à redação da LC e do anexo 1. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos técnicos e formais da matéria submetida e o exame desta comissão nos termos do artigo 77 e 106 do Regimento Interno. Cabe ressaltar que é uma prerrogativa do prefeito, prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município. Também cabe destacar que o veto apresentado está consoante ao artigo 258 do Regimento Interno da Câmara, tendo sido apresentado dentro do prazo de 15 dias úteis do recebimento do autógrafo. Por se tratar aí do veto parcial, também destaca-se que o documento apresentado se encontra adequado em relação ao parágrafo 1º do artigo 258 do Regimento Interno da Câmara. Voto e conclusão do relator. Pelo exposto, concluo o meu relatório e voto pela procedência e legalidade do veto parcial de número 1/2025, de autoria do senhor prefeito. Rafael Barata, relator, secretário da comissão.
Só para entendimento, até eu mandei aí no zap dos vereadores, o prefeito ele vetou o parágrafo 1º e 2º do artigo 1º, ali onde nós constou lá aqueles funcionários que estavam até 1º de dezembro de 24, né? Depois, o parágrafo 2º, não, o artigo 2º, ele também vetou. E depois, lá no anexo, o 2A, ele vetou. Então, do projeto que nós aprovamos, as emendas que nós aprovamos e enviamos para ele, o autógrafo, ele vetou esses itens aí. E está em discussão. Discussão, o veto do senhor prefeito? Alguém? Quer falar? Não? Então está em votação o veto. Mazo?
Favorável.
Line?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Célio?
Favorável.
César?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
E Ricardo?
Favorável.
Está aprovado o veto do senhor prefeito. Está em discussão o projeto com o veto, né? Está em discussão? Com a emenda? Com a emenda. É que veto é difícil de aparecer, né? Aparece logo agora no começo do nosso mandato, né? Está em discussão, então. Discussão? Com a palavra o vereador Rafael.
Obrigado, senhor presidente. Queria inicialmente falar boa noite, né, para a mesa, para os demais colegas, para minha colega, para as trabalhadoras e trabalhadores da Câmara aqui presente, para o público presente e aqueles que nos acompanham também na rede social. Eu queria falar brevemente, só para a gente não resumir a sessão e a votação, só numa palavra favorável, porque é uma matéria muito complexa e eu acho que a gente tem que ser justo com a complexidade do que foi votado, mas também com os profissionais que estão sendo afetados por esse voto e pelo trabalho desempenhado por nós e pelos funcionários da Câmara no último mês, né? Desde o dia 31 de março, antes do projeto vir para essa casa, quando ele entrou em audiência pública, a gente já começou a ser inquirido sobre ele, né? Já começou a ser procurado, que eu acho que faz parte justamente da função que nós nos dispusemos a representar. E eu queria, por isso, realizar algumas considerações. Muitas vezes, eu acho que as pessoas vão olhar e vão falar que um veto, né, a aprovação de um veto, ou mesmo a negação dele, pode ser considerado uma vitória ou uma derrota. Mas eu, pessoalmente, me refleti muito, e eu não quero pensar dessa forma, e não penso, por um motivo simples. Se a gente considerar que o veto passou, quer dizer que a Câmara perdeu, quer dizer que houve uma disputa. Em nenhum momento houve uma disputa. A gente não está aqui para disputar contra o Poder Executivo. A gente está aqui para trabalhar em conjunto com o Poder Executivo, né? Como eu já disse na votação do projeto na semana passada, eu, pessoalmente, não me sinto satisfeito com o resultado final. Eu acho que é o que foi possível no tempo que a gente teve e com o trabalho que a gente conseguiu desempenhar. Mas acredito que se a gente tivesse mais tempo, se a cooperação tivesse sido maior, a gente com certeza apresentaria algo mais completo. Eu tenho essa convicção. Eu não acho que o que está sendo aprovado hoje é ideal, para mim está muito longe, mas é o que dá para ser feito nesse momento, né? Tem uma frase, um ditado que eu gosto, é que a gente não pode deixar de fazer o mínimo porque não dá para fazer o máximo. Hoje, isso é o mínimo, é o que dá para a gente fazer. Mas a gente tem tempo e eu acho que a gente tem que ter disposição para discutir, junto com o Poder Executivo, junto com os profissionais de educação, junto com a comunidade, alguma alternativa. É um projeto que seja mais adequado, um projeto que regulamente esse rateio para os anos vindouros, né, para os anos seguintes, para esse ano e para os próximos, propor porque a prefeitura presente, porque nós não temos essa iniciativa, mas a gente pode trabalhar, a gente pode montar uma proposta e apresentar para o prefeito. E aí, de acordo com a vontade dele, ele pode apresentar e a gente vai estar muito disposto a acolher, né? Por quê? Porque tendo essa prerrogativa legal estabelecida, a gente tem mais segurança, a gente tem maior tranquilidade, se torna algo que é pressuposto, que a gente sabe como vai ser. E aí a gente já tem uma condição muito mais tranquila de entender. Não, a gente não vai ter que fazer todo esse trâmite que foi demorado. Eu entendo a ansiedade de muitos profissionais, né? O medo de não ter esse pagamento. A gente não vai cometer a injustiça de deixar pessoas de fora. A gente não precisa esperar chegar ao final do ano. a gente pode, desde esse momento, começar a fazer essa discussão, começar a fazer o debate, começar a fazer esses estudos para estabelecer um arcabouço que seja sólido e que dê base para o futuro, para que seja mais tranquilo, para que seja mais fácil, que não gere desgaste, não gere insatisfação, não gere ansiedade e nenhum outro tipo de sentimento negativo. Muito obrigado.
Palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, está acompanhando pela rede social, Facebook, YouTube. O Rafael foi feliz aqui, nós não estamos numa disputa com o executivo, no legislativo e executivo. Se eu, e não declaro como perdido, porque muitas coisas avançaram no Fundeb. Era uma coisa, veio um projeto nessa casa aqui para pagamento de salário. Retroagiu, houve um debate forte em cima dessa questão. Graças a Deus, nós conseguimos esse projeto com reunindo Câmara, a educação, com o executivo, com esse diálogo, o projeto voltou para essa casa de lei. Fizemos um trabalho forte, trabalhamos muito forte nesse sentido, procuramos fazer as emendas cabíveis para o projeto. E a nossa preocupação, pelo menos vou falar da minha para não responder por todos os vereadores, é uma preocupação de sofrer uma penalidade lá na frente, porque nós estamos iniciando um trabalho sério. E outra, na audiência aqui, teve vários professores aqui, nenhum se manifestou ao contrário da conversa que esteve. Foi uma proposta que teve, nós pegou as ideias, foi colocado nas emendas também. Mas, infelizmente, a coisa começou lá atrás errado. Começou errado. Só que não está terminando totalmente errado. Parcialmente, alguma ficou a desejar. E as pessoas que se sentirem aí prejudicadas de alguma forma, eu acho que tem outros caminhos para buscar. E aí nós não colocaríamos em risco o que poderia acontecer futuramente, questão do Fundeb, questão do Tribunal de Contas, questão de outras coisas, porque nós temos um debate para ser feito, que é uma conversa que nós temos, iniciou naquela reunião, para dar andamento. Então, nós não queremos prejudicar de alguma forma em geral, mas infelizmente com todos os pareceres, com as falas que esteve aqui, se eu tivesse a certeza no finalzinho, no fundo, uma luz no final do túnel, que nada ia ter uma restrição em nada, eu com certeza nós derrubaria o veto. Mas com precauções, nós estamos aqui fazendo esse trabalho, eu acredito que não chegou o 100, mais ou menos 80%, parcialmente, nós estamos derrubando uma situação, mas outra emenda está seguindo em frente, porque foi questão de questão de saúde, outras coisas que estavam sendo colocadas, foi debatido, e graças a Deus conseguimos, nesse projeto vai ser contemplado. Mas não vai ser contemplada a questão do seletivo. Então, nós não estamos aqui com justificativa, eu estou bem tranquilo nesse sentido. Fico triste por não contemplar todos mesmo, triste mesmo, porque trabalhamos fortemente nesse sentido, trabalhamos muito forte, mas, enfim, eu acredito que está sendo correspondido, pelo menos conseguimos retirar esse recurso que ia ser para pagamento e hoje está sendo para rateio. É uma bonificação a todos os profissionais, talvez nem todos, mas, em geral, a maioria vai ser contemplado. A maioria vai ser contemplado com rateio. É só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Célio.
Bom, boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores, quem nos acompanha através da rede social. Bom, a gente tentou de tudo, até porque os seletistas têm tanto direito quanto, assim quanto as pessoas que estavam afastadas por motivo de doença também. Em momento algum a gente quer causar uma desarmonia entre os poderes, mas, literalmente, foi uma batata quente que o Executivo jogou na Câmara Municipal de Bitinga. E que a Câmara tentou, com todos os seus esforços, unindo forças entre os 10 vereadores, e tentamos solucionar para que ficasse bom para todo mundo. Só que, infelizmente, nós não conseguimos, porque as penalidades seriam até maiores e poderia se voltar até contra nós. Então, população de Bitinga, nós tentamos de tudo para fazer o melhor. Eu dependo de escola pública. Meus filhos estudam em escola pública. Eu dependo de creche. Eu sei quanto que é difícil. Tem professor aí que espera cair um dinheirinho na conta para resolver os seus problemas. Porque para muitos pensam em outras coisas, para muitos aqui faz a diferença. Nós ouvimos muitos professores aqui que estavam ansiosos com a chegada desse dinheiro, que podia resolver, pelo menos naquele momento, o dinheiro para sanar algumas contas, resolver alguns problemas. Sabe, te dá uma sensação, sabe, de... como se você não tivesse força de resolver um problema. Falo e repito, foi um problema, uma batata quente que o executivo jogou na nossa mão. E mais uma vez essa casa acaba sendo afetada. E nós se unimos aqui, independente de posicionamento político, nós se unimos, tentamos fazer o melhor por Ibitinga, pelos nossos professores. Eu tenho uma filha de 17 anos, tenho um filho de 14 anos, tenho uma filha de 10 anos. Eu converso sempre com os professores. Eu dependo da educação dentro dessa cidade. Desde mim, dos meus pais, que fomos educados aqui nessa cidade. Só que chega um momento desse, sabe, dá uma sensação que você não consegue fazer mais. Você é vereador. Para que serve vereador? Na hora de resolver uma batata dessa, você não consegue? Sabe? É difícil. Tem muito professor aí que estava precisando desse dinheiro. Então é o fim da picada. Uma batata quente que o executivo joga na nossa mão. E a gente tenta resolver e não consegue. Sabe? Mas que sensação terrível que eu estou sentindo nesse momento. Todo mundo aqui se desdobrou, fez reunião e não conseguimos chegar a lugar nenhum. Quer dizer, tivemos que aceitar o que foi colocado para nós. Então é terrível, viu? Que sensação terrível. Mais uma vez o executivo coloca a gente em maus lençóis nessa cidade. Obrigado, presidente.
A palavra, vereador César.
Bom, eu, de certa forma, venho aqui também demonstrar a sensação de incompetência, às vezes, né, que nos é imposto. Porém, a gente aceita esse veto hoje porque não tem tempo hábil de fazer o melhor, né? Mas eu tenho a sensação do que passou, né, de tudo que nós fizemos, de emendas, o que ainda passou. Acredito, sim, que foi uma vitória, porque foram sucessões de negligências com os professores. Porque nada disso teria acontecido se no ano passado já tivesse feito um projeto de lei aprovando o rateio. Então, se o ano passado tivesse acontecido, pessoas que hoje estão ficando de fora, que não estão recebendo, e que eu acho justo sim, que se você que está fora, que entre na justiça e também faça parte, requer o seu direito do rateio. Não vai sair do Fundeb, mas vai sair do cofre do público. Sim. Então eu acredito sim. Depois, veio um projeto aqui dizendo que não podia fazer o rateio agora esse ano, porque anteriormente não foi. Aí depois descobrimos que poderia, né? E fomos lá, junto com os professores, lutamos e conseguimos o rateio que, em teoria, já tinha sido perdido, né? Então, por isso também, fico feliz que, pelo menos, uma parte consiga receber esse Fundeb. Passou outras emendas nossas, porém, a sensação de incompetência é grande, né? Compactuo da ideia do nobre vereador Célio Estão. Mas dentro do que foi nos posto, conseguimos o rateio. Infelizmente, teve manobra para jogar esse rateio para o final do projeto, né? Chegou tarde aqui na Câmara. A gente teve, bem dizer, 2 semanas para se organizar, ou na verdade 1 semana, né? Para discutir, né? Porque também acredito que... Eu quero acreditar mesmo que não foi de má fé que mandaram em cima da hora para a gente discutir aqui. Eu quero acreditar mesmo, tá? Porque eu quero acreditar nas pessoas, que as pessoas não façam isso de maldade. Mas, infelizmente, dentro do nosso tempo hábil, fizemos o melhor. O rateio está aí e aquele que não recebeu, volta a frisar. Entre na justiça. não vai receber do Fundeb, mas de repente pode receber dos cofres públicos. Obrigado, presidente, pela palavra.
Mais alguém? Está em votação o projeto com a proposta de veto do senhor prefeito, que já foi aprovado. Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
César?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
E Rafael?
Favorável.
Está aprovado. Nós vamos a um intervalo agora para fazer a redação final do projeto através da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Isso
não
dá para dispensar.
Não dá. Não, nem pedi.
Então, todos presentes, eu solicito do senhor secretário a leitura do ofício de encaminhamento da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Autógrafo número 726/2025, projeto de lei 9/2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Artigo 1º, em cumprimento ao disposto do inciso 11 do artigo 212-A da Constituição Federal, fica instituído o complemento constitucional dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, destinado ao pagamento de abono em caráter excepcional no exercício de 2025, referente aos recursos remanescentes de 2024, conforme os saldos suplementados pela Lei Municipal número 5.791, de 12 de março de 2025, parágrafo 1º vetado, parágrafo 2º vetado, parágrafo 3º, o valor do complemento constitucional será apurado, empenhado e liquidado no valor do fechamento das contas de 2024 e será pago até o dia 30 de abril de 2025. Artigo 2º vetado. Artigo 3º. Na Constituição de complemento instituído por esta lei complementar, observará os limites e os controles para a criação e aumento da despesa com pessoal expressamente previsto no ordenamento jurídico e na Lei Complementar Federal número 101/2000. Artigo 4º, a presente lei complementar será regulamentada pelo anexo 1. Artigo 5º, as despesas dessa lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias constantes no orçamento geral do município no exercício 2025. Artigo 6º, o valor recebido a título de complemento constitucional é concedido em caráter eventual, destituído de caráter salarial, o qual não será incorporado ao salário ou remuneração para nenhum efeito, bem como não será considerado para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, e sobre ele não haverá a incidência de descontos e quaisquer encargos ou tributações. Artigo 7º, esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação.
No anexo 1, o prefeito vetou o item 2A. E mantendo, né, no anexo, todas aquelas alterações que a Câmara propôs. Está em discussão a redação final? Votação, Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
Mazo?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Célio?
Favorável.
César?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
E Ricardo?
Favorável.
Está aprovado e será encaminhado ao senhor prefeito municipal esse texto que o primeiro secretário acabou de fazer a leitura. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa ordinária, no dia 6 de maio, de 25 às 19 horas, aqui nesse mesmo local.
Boa noite.
Ah, é?